E Sérgio Mendes aqui comigo no estúdio da CBN. Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde, Gilson Aguiar. Boa tarde, ouvintes da CBN. Gilson, ouvintes, nós estamos dando já há alguns dias que a previsão de uma safra recorde está definitivamente frustrada. No CBN Rural do Boletim de hoje de manhã, nós falamos de uma estimativa mais baixa até agora da Oil World, que é uma agência de Hamburgo, na Alemanha, falando que a safra de grãos no Brasil, uma previsão dela, de 84 milhões de toneladas. Isso desencadeia não só menos faturamento no setor produtivo do agronegócio nacional, como também preocupação para os produtores que fizeram dívidas, compraram máquinas e também contraíram financiamentos para custeio. E esse assunto que nós vamos falar com o Dr. Henrique Jambisch, advogado especialista em crédito rural. Boa tarde, Dr. Henrique. Muito obrigado aí novamente por atender nosso convite e participar do CBN Rural desta tarde.
Boa tarde, Sérgio Mendes. Sempre à disposição.
Doutor, como eu disse nessa nossa introdução aqui na nossa entrevista, o que o produtor então deve fazer, aquele um que contraiu financiamento de custeio? E como nós já até falamos aqui no CBN Rural, em notícias, nos boletins diários, produção que esperava de 140 sacas por tonelada, por hectare, em algumas regiões do estado, o produtor vai colher 30 sacas, uma diferença aí de 110 sacas. E isso com certeza vai prejudicá-lo na hora de cumprir com seus compromissos financeiros junto a instituições que financiaram sua lavoura. O que fazer, doutor?
Olha, Sérgio Mendes, é verdade, com uma quebra de safra dessa ordem, certamente o produtor que foi atingido e prejudicado por ela vai ter dificuldades na hora de honrar seus compromissos, tanto os de custeio quanto os de investimento, e até mesmo os de pagamento de dívidas mais antigas renegociadas. Mas essa safra é uma safra diferente, Sérgio, é uma safra especial pelo seguinte: houve anos em que as quebras de safra foram generalizadas, tanto as quebras de produção quanto às quebras de receitas, com o produtor plantando com custo superior ao preço de venda do seu produto. Esse ano, a questão não é generalizada, ela ainda é localizada. Qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que você vai ter determinadas praças onde a quebra vai ser grande e determinadas cidades vizinhas onde não vai ter quebra nenhuma. Você vai ter propriedades em que o produtor vai ter quebras severas e você vai ter outras propriedades a poucos quilômetros dali em que não houve uma quebra tão severa assim e outras em que não houve quebra nenhuma. O que isso significa? Isso significa, nós já debatemos aqui no CBN Rural várias vezes, que a lei de crédito rural, ela tem como visão principal assegurar que o produtor permaneça na terra. Tudo isso por uma questão de garantir segurança alimentar para a nação. Então as operações de crédito rural, elas são sempre cíclicas. O produtor toma o financiamento para poder plantar, vende o que colheu para poder pagar o financiamento. E quando esse ciclo se rompe, o produtor tem o direito de parar o débito e fazer uma reprogramação de acordo com a sua efetiva capacidade de pagamento. Porém, isso acontece de duas maneiras diferentes. Quando a quebra de safra é generalizada, o governo vem com resoluções do Banco Central que autorizam a prorrogação indistintamente para todos daquela região. Então você veja, por exemplo, há uma prorrogação autorizada para o estado do Rio Grande do Sul, em aberto até dia 30 de abril, para todas as safras anteriores, com 10 anos de prorrogação, e juro de 5,5% ao ano. Isso vale para o Rio Grande do Sul. Mas nós estamos falando em quebras aqui que não são quebras generalizadas. Não existe um estado com quebra no estado inteiro. Não existe uma região com quebra no estado inteiro. Essa mesma resolução que eu mencionei, que é do ano passado e está válida para o Rio Grande do Sul, existem resoluções, por exemplo, da safra de 2006 e da safra de 2007, em que determinaram a prorrogação para o Brasil inteiro. Então, como não deve haver, pelo menos esse é o atual cenário, Sérgio, como não deve haver uma quebra generalizada e sim quebras pontuais, embora sejam muito grandes, mas você tem uma disparidade muito grande dentro de um só estado, como o Paraná, você tem regiões em que teve quebras imensas e regiões em que não teve quebra nenhuma. O produtor que teve quebra precisa se documentar. Ele tem o direito de pedir o reestudo da sua capacidade de pagamento e obter uma prorrogação para que ele possa fazer o parcelamento desse débito e pagar com trabalho e não com a perda da propriedade.
E como é que ele faz isso, doutor?
Ele precisa provar que teve quebra. É a hora de fazer as fotos do local para mostrar que ele está colhendo menos, é a hora de chamar o engenheiro para que o engenheiro agrônomo faça o laudo de quebra de safra, mostrando desde o acompanhamento que o produtor cumpriu todas as normas técnicas, mas que por problemas de intempérie vai colher menos do que o previsto.
Mas ele precisa usar o engenheiro do banco ou ele pode contratar um engenheiro agrônomo por conta e fazer esse levantamento?
Os dois, Sérgio, é sempre recomendável que sempre que possível o produtor se utilize de engenheiros cadastrados pelo próprio banco que o financiou. Quais são as grandes dificuldades em relação a esse procedimento? Normalmente, no campo, na prática, a gente encontra duas dificuldades. A primeira é que quando o banco manda fazer o laudo e vê que teve quebra e vê que o produtor tem direito de prorrogar, normalmente esse engenheiro não dá uma cópia do laudo para o produtor. Dá a cópia só para o banco, porque sabe que aquilo vai criar um direito para o produtor. Então não dá a cópia para o produtor. A segunda dificuldade é que muitas vezes quando o produtor chama o engenheiro agrônomo cadastrado pelo banco, o engenheiro se nega a fazer um laudo que o beneficie sob medo de ser descadastrado pelo banco. Então nesses dois casos, Sérgio, se o produtor estiver visualizando um desses dois casos, ele deve procurar um engenheiro dele mesmo e fazer um laudo dele mesmo e protocolar junto com um pedido de reanálise da sua capacidade de pagamento na agência que o financiou.
Tá certo. Agora, como o senhor disse no início, é esperar, porque não foi uma safra com perda generalizada. E o produtor, qual é a postura dele agora, então? Se ele teve o problema com quebra da safra e ali numa cidade próxima não teve, o que ele deve fazer, então? Aquele um que quebrou sua safra.
A primeira coisa a fazer é produzir documentação, porque uma área de terras depois de colhida, ela não conta mais qual foi a sua produtividade. Uma área de terras que gerou 150 sacas por hectare, uma que gerou 30, como você mencionou, depois de passar da colheitadeira, não dá mais para fazer laudo. Então agora é a hora de se documentar, é a hora de bater foto, é a hora de notificar o banco dizendo que está lá à disposição para que o banco mande o engenheiro dele para fazer análise, é a hora de fazer um laudo de quebra de safra, para poder ter essa documentação. Documentação em mãos, Sérgio, quem tinha previsão de colheita de 140 sacas, vai colher 30, não vai gerar receita sequer para pagar o custo de produção, e funcionário e tudo. O que ele precisa fazer? Ele precisa protocolar sua carta no banco, pedindo imediata prorrogação e reanálise da sua capacidade de pagamento, para que ele tenha aí 3, 4, 5, 6 safras, de acordo com a capacidade econômica de cada um, para poder pagar os prejuízos dessa. Tá, o banco certo. É obrigado por lei, isso é matéria sumulada nos tribunais, a fazer análise de capacidade de pagamento e, em verificando que de fato ele teve quebra comprovada, fazer a nova readequação. Tá. Se o banco não fizer, o caminho é obrigar a prorrogação na justiça, antes que tenha Serasa, antes que tenha execução, antes que tenha protesto, antes que tenha bloqueio de bens, ou arresto, ou penhora, algo nesse sentido.
Tá certo, então. Doutor Henrique Jambisky, advogado especialista em crédito rural no CBN Rural desta tarde, fazendo então orientação ao produtor que teve a sua quebra na safra devido às geadas e ao forte calor, à estiagem e ao forte calor. Doutor Henrique, muito obrigado, viu? Uma boa tarde ao senhor.
Eu que agradeço, Sérgio Mendes. Grande abraço e boa tarde.
Boa tarde. Gilson Aguiar e ouvintes, uma boa tarde e até amanhã.